Atenção, atenção. Está aberta a sessão do Tribunal Permanente dos Povos, que julgará a atuação das transnacionais europeias no continente latino-americano. As empresas são acusadas de cometer crimes ambientais, violar direitos trabalhistas, agir de maneira antiética e desrespeitar a soberania dos povos. Vamos à leitura dos casos apresentados pelos movimentos sociais brasileiros.
No setor farmacêutico, a Suíça Roche é denunciada por desrespeito à legislação brasileira de quebra de direitos de patente e a alemã Boehringer por abuso em testes de medicamentos.
A francesa Suez causa impactos socioambientais em áreas ricas em recursos naturais, especialmente nos estados de Tocantins e Goiás.
A multinacional inglesa e holandesa Unilever é acusada de violar direitos trabalhistas e sindicais no Brasil, Chile e Colômbia.
A inglesa Shell contamina o meio ambiente e afeta a saúde de mais de 40 mil pessoas no estado de São Paulo.
A Suíça Syngenta desrespeita normas ambientais e a legislação de biossegurança, além de patentear ilegalmente tecnologias genéticas de sementes estéreis no Brasil.
A alemã ThyssenKrupp é acusada de poluir e desrespeitar a comunidade de pescadores da Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro.
Nesse programa, vamos saber mais sobre os casos da Syngenta e da ThyssenKrupp. Ouça as denúncias das testemunhas de acusação.
Celso Ribeiro Barbosa, militante da Via Campesina, fala sobre a atuação da Syngenta na unidade de conservação no Parque Nacional do Iguaçu, onde a empresa realizava, ilegalmente, experiências com sementes geneticamente modificadas. Celso, por isso o movimento se mobilizou e ocupou o local?
Sim. Quando nós ocupamos o campo de semente da Syngenta, nós ocupamos em torno de 600 pessoas, em 2006, exatamente para fazer a denúncia que a Syngenta estava plantando soja e milho transgênico em torno da zona de amortecimento do Parque Iguaçu, que é proibido. 10 mil metros em torno do parque não pode plantar. E ela está localizada a 4 mil metros longe do parque. Então nós fizemos para fazer a denúncia que eles estavam cometendo um crime ambiental e foram multados em R$1 milhão lá pelo IBAMA, até hoje não foi pago. E também aproveitando que estava realizando no Paraná o COP-MOP, onde a Syngenta tinha a proposta de apresentar para os outros países a semente semileita, onde nós fizemos grande mobilização da Via Campesina e fizemos que fosse barrado e não fosse aprovado.
Outra acusação à Syngenta é sobre a violação das normas de biossegurança ao entrar com pedido de patente sobre a tecnologia de produção de sementes Terminator. Gisele Cassano, assessora jurídica da Terra de Direitos, explica como funcionam essas sementes e aponta os riscos da aprovação desse tipo de patente.
As sementes Terminator são sementes estéreis, que elas só podem ser usadas uma vez, depois não podem ser usadas para próximo plantio, como normalmente são usadas, né? Os agricultores eles preparam essa semente para fazer o plantio, e com a semente Terminator não, eles usam a semente, ela é uma semente estéreo, e todo ano eles teriam que comprar sementes da multinacional. E no Brasil, a gente tem uma lei de biossegurança que proíbe esse uso da tecnologia Terminator. Mesmo assim, a Syngenta entrou com um pedido de patenteamento. Então ela não conseguiu, claro, porque é proibido, mas ela desrespeitou a lei entrando com esse pedido. Ou seja, qual que é a estratégia? Eles entram com os pedidos, depois fazem lobby no Congresso, pressionam para que seja liberada essa tecnologia, e aí eles já estão à frente e podem, né, utilizar essa tecnologia. A gente espera que isso não aconteça, e é até por isso que nós estamos fazendo essas denúncias, né?
A próxima acusada.
A CSA, União das Empresas ThyssenKrupp e Vale do Rio Doce, constrói um polo industrial siderúrgico na Baía de Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro, utilizando-se do poder econômico e político para burlar ilegalidades. Sérgio Ricardo, do Fórum de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Zona Oeste, explica que a CSA não atua com a permissão de órgãos ambientais.
Porque esse licenciamento não podia ser feito pelo Estado, pela FEMA, ele tinha que ser feito pelo IBAMA. Porque a lei brasileira diz que todo licenciamento na costa, na zona costeira, no litoral, é federal. E outra ilegalidade. Desde dezembro, 21 de dezembro, essa obra está embargada pelos fiscais do IBAMA. No entanto, a empresa está operando impunemente.
Luiz Carlos da Silva, presidente da Associação de Pescadores Canto dos Rios, faz seu relato sobre a atual situação dos pescadores da região, assim como o lamentável estado de poluição em que se encontra a Baía de Sepetiba.
É pescador lá da nossa associação, que a rede agarrou no fundo do mar, agarra em certas coisas, e ele teve que descer para desagarrar a rede. Com 2 dias ele estava em carne viva. E veio lá a CSA com essa obra que está revolvendo toda essa poluição, toda essa poluição do fundo da Baía de Sepetiba. E tivemos vários obstáculos, não só a poluição, com muitas tubulações, trilhos, dragagem, barcos, imensos barcos, rebocadores ameaçando a gente, eu mesmo, quase fui, meu barquinho quase foi afundado. As coisas ficariam muito piores se nós tivéssemos uma posição firme. E a obra, acho que nós não conseguiríamos que ela não fosse concluída, mas que nós queremos os nossos direitos.
Além dos casos apresentados nesse programa, mais de 20 transnacionais serão julgadas durante o Tribunal Permanente dos Povos, promovido pela rede Enlaçando Alternativas, na Cúpula dos Povos, entre os dias 13 e 16 de maio, em Lima, no Peru.